Avançamos então para a edição deste sábado. O vencedor é, ao fim de semana, sempre com convidados especiais. E para hoje temos Eduardo Damas, diretor adjunto de estratégia do Correio da Manhã, a Raquel Matos Cruz, editora-geral da CNN. E, como sempre, a moderação fica com o Miguel Viterbo Dias.
E numa altura em que Jerónimo de Sousa já está a entrar no pavilhão da Conferência Nacional do PCP, ao lado de Paulo Raimundo, o futuro secretário-geral, um discurso que vamos ouvir daqui a aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, em direto na Rádio Observador. Vamos primeiro a outros temas. Começo pela Raquel Matos Cruz. Bom dia, bem-vinda e obrigado pela disponibilidade, Raquel, que vai falar do Serviço Nacional de Saúde e das, presumo eu, das dificuldades que o SNS tem apresentado, apesar da revisão e da lei também implementada. Vamos dar aqui a volta, porque a Raquel vai se juntar a nós à distância e por isso temos já aqui connosco o Eduardo Damas. Vamos aproveitar essa presença também aqui, Eduardo, e vamos começar por António Costa e a polémica da semana, a demissão do Secretário de Estado, Miguel Alves. Vamos só também ligar aqui o microfone do Eduardo para dar início. Agora sim, Eduardo.
Bom dia, obrigado pelo vosso convite mais uma vez. E, enfim, eu escolhi o António Costa pelo que ele simboliza de negativo nesta crise que se gerou em torno da demissão do secretário de Estado, Miguel Alves. O governo saiu de uma forma desastrosa, particularmente António Costa geriu muitíssimo mal todo este processo. Teve todos os dados para conseguir uma solução mais rápida, uma solução de menor desgaste para ele próprio e para o governo, muito mais rápida, com a saída do secretário de Estado. Mas, por outro lado, também há outras instituições fulcrais no sistema político e do Estado que também não saem muito bem na minha perspectiva. O Presidente da República, quando veio dizer que a Justiça agiu de uma forma rápida, não está a ser objetivo do meu ponto de vista, porque num processo com estas características, este processo começou, esta investigação que motivou diretamente a saída de Miguel Alves, uma certidão extraída de um processo judicial maior, que era conhecido por Operação Teia, que tem a ver com violações sistemáticas às regras da contratação pública e que arrastam um conjunto de crimes habitualmente. Essa certidão foi extraída em julho de 2019 e estamos a falar de uma investigação relativamente simples, no caso concreto de Miguel Alves, de fazer, e só foi terminada esta terça-feira às 18h38.
Portanto, o conceito de rapidez é
amargar. Portanto, eu acho que a justiça não foi propriamente rápida e foi, sobretudo, aparentemente nesta fase final, dada o time, dada o dia, e pode ser uma coincidência, a justiça não tem necessariamente timings, muitas vezes tem, mas não diria que teve um timing no sentido de fazer, de concluir esta acusação na terça-feira. Com certeza que ela viria a ser preparada já há algum tempo, mas não deixa de ser uma justiça um Ministério Público reativo, corporizado naquilo que é o mandato desta Procuradora-Geral da República, que tem muito pouco de proatividade em relação à prevenção e à investigação de determinado tipo de crimes, nomeadamente de crimes de natureza económica. E, portanto, também acho que aqui as instituições fulcrais do Estado, Presidência da República, Ministério Público, Governo, saíram todos com a nota negativa, na minha perspectiva.
E sai aqui mais beliscado António Costa ou o Secretário de Estado, Miguel Alves?
Não, Miguel Alves sai completamente beliscado. Mas António Costa sai também bastante beliscado, do meu ponto de vista, porque nesta situação ele teve todos os elementos para... Enfim, podemos dar como... ter alguma bondade na análise e admitir que, face às primeiras suspeitas, poderia não ter reagido de imediato, aguardando explicações mais cabais do Secretário de Estado e, enfim, alguma clarificação da situação. Mas a partir do momento em que Miguel Alves dá uma entrevista absolutamente desastrosa no fim de semana passado, em que, no essencial, agita o manual típico da vitimização política, de uma forma, aliás, também ela bastante desastrada, e até quase ofensiva, digamos, para aquilo que é a inteligência média do povo português, quando diz que caminha, há preconceito em relação à caminha, à própria terra, quer dizer, é um absurdo completo, e eu penso que o António Costa deveria ter tido alguma proatividade e ter ele próprio exigido a demissão do Secretário de Estado. Pois, enfim, ainda a coisa é tão má que depois, nos últimos dias, conhecemos melhor o perfil do empresário, que é a outra face desta moeda. E toda esta história tem ingredientes que, também por esse lado, não auguram nada de bom.
E o empresário, continuam também a surgir notícias sobre esse Exato. Histórico do empresário. Vamos agora sim ao contacto com a Raquel Matos Cruz. Bom dia, bem-vinda, Raquel. Começava pelo Serviço Nacional de Saúde, um dos temas escolhidos para esta manhã, por ti, sobre o estado do SNS em Portugal.
Bom dia. Olha, por falar em reativos e proativos, de facto, esta semana tivemos duas importantes entrevistas na CNN Portugal e na TVI, quer do novo CEO do SNS, Fernando Araújo, quer de Manuel Pizarro, Ministro da Saúde. E dessas entrevistas sai uma mão cheia de nada, ou pelo menos talvez uma mão cheia de boas intenções, mas que não chegam claramente para o estado em que está o SNS nesta altura. Quer um, quer outro, pareceram-me profundamente otimistas sobre aquilo que é preciso fazer, e é preciso fazer muito. O que tem acontecido nas urgências, e não só nas urgências da obstetrícia, nas urgências gerais, nas últimas semanas, é paradigmático do estado em que está o SNS, e já se percebeu que é preciso uma mudança estrutural. Agora, o inverno está mais do que à porta, já não é verão, ainda não é Natal e a situação é caótica, por mais que o Ministro da Saúde diga que não há caos e que o Serviço Nacional de Saúde está a funcionar, bem, não diria como deve, mas que está a funcionar relativamente bem e que são episódios, sobretudo nas urgências, que estão a provocar este caos. Ora, quer um, quer outro, estão muito ancorados nesta ideia de que estamos a formar especialistas, que é o que nos falta, e que isso vai demorar. Aliás, Pizarro disse mesmo que nos próximos 3 anos não podemos esperar mais médicos, o que não adivinha nada de bom para o primeiro mandato do CEO do SNS, que são justamente 3 anos, renováveis por mais 2, mas estes 3 anos prometem ser muito difíceis. Agora, estamos a braços com um inverno que promete ser dramático, ainda nem sequer chegou, e já vimos o que aconteceu durante esta semana, e fala-se num plano de contingência que, ao que tudo indica, será apresentado na próxima semana. Parece-me um bocadinho tarde, acho que se devia ter pensado nisto já no verão, porque este plano de contingência depende naturalmente da alocação de meios e da reestruturação de algumas urgências, nomeadamente em Lisboa, mas depende também da literacia em saúde e daquilo que os cidadãos têm que perceber que vão ter que fazer. Ora, isto não se faz de um dia para o outro. E, portanto, parece-me que este inverno vai ser, de facto, muito complicado. Há um apelo do Ministro da Saúde ao bom senso dos portugueses. Eu tenho alguma dificuldade em perceber que isto se possa gerir assim, com um simples apelo ao bom senso. E há esta ideia de que as coisas podem melhorar com a entrada destes especialistas, que vai demorar bastante tempo. Sabemos todos quanto tempo é que demora a formar um médico. E depois é preciso pensar que vivemos a maior vaga de reformas de médicos nesta altura. E estes especialistas que vão ser formados, nada nos garante que não continue a acontecer aquilo que tem acontecido nos últimos anos, que é uma verdadeira sangria, uma passagem direta para os privados. E, portanto, eu não auguro nada de bom, não vejo como é que isto se possa resolver, embora os dois estejam muito otimistas relativamente ao futuro. É quase um imaginário extraordinário mundo novo que aí vem, mas até lá vamos fazer aqui uma travessia do deserto difícil e da qual depende a nossa saúde. E, portanto, isto preocupa-me bastante, o estado do SNS.
E, portanto, nota negativa da Raquel Matos Cruz para o estado.
Eu diria um 8 para Manuel Pizarro, uma vez que...
Para dar oportunidade para melhoria.
Sim, há uma coisa aqui que já se percebeu, é que os privados vão ter que ter um papel nesta reestruturação, até porque os privados cresceram muito nos últimos anos, tornaram-se unidades de de cuidados altamente diferenciados e não é só os salários que tornam os privados mais apelativos para os médicos, é as próprias condições para trabalhar. E, portanto, isto terá de ser repensado, quer um quer outro não afastaram essa possibilidade, ao contrário do que vimos antes, nomeadamente com Marta Temido, o chamado nevoeiro ideológico. Veremos que papel é que possam ter. E que papel é que tem, deixa-me só acrescentar isto, as unidades de saúde familiar e os cuidados de saúde primários. É muito fácil dizer que a porta de entrada tem de ser essa, e tem, porque a porta de entrada não podem ser as urgências, não podem ser os hospitais, sob pena de continuarmos neste caos e dele se agravar. Agora, para isso é preciso que essas unidades funcionem, é preciso que as pessoas tenham confiança ou tenham oportunidade de ir ao centro de saúde. Esta ideia de um médico de família para cada português é boa, é preciso que isso aconteça e não mais portugueses para cada médico de família, que é isso no fundo que tem vindo a acontecer. E portanto, destas duas entrevistas, há otimismo e portanto vamos ficar aqui num 8 a acreditar que alguma coisa possa acontecer e que este plano de contingência tenha alguma estrutura para que, já me parece bastante mais reativo do que proativo nesta altura do ano, estamos em novembro, mas que possa mitigar a dificuldade que vai ser este inverno.
Nota 8 para Manuel Pizarro. Eduardo Damas, voltamos a ti para falar da sociedade civil e do escrutínio que é feito da política. Está indiretamente relacionado também com este assunto.
Sim, com este e com o anterior.
Exato.
Porque eu acho que esta semana foi interessante sob esse ponto de vista. Acho que o rumo que o caso da demissão de Miguel Alves tomou teve muito a ver com o facto de existir um jornalismo que foi fazendo o seu trabalho, portanto, foi fazendo o seu trabalho de escrutínio democrático e objetivo. E por outro lado, ficou-me bastante no pensamento aquela manifestação dos jovens estudantes da Escola António Arroio contra as alterações climáticas. Nós passamos a vida a dizer que os jovens de hoje não têm tanta consciência política, não se mexem por causas de natureza, tirando alguns exemplos, claro, que até mundialmente conhecidos, como a história de Greta Thunberg, mas aqui, na nossa conversa habitual, passamos a vida nessa lógica de algum lamento, digamos assim, sobre o rumo que as gerações mais novas estão a tomar, sobre o seu afastamento da política, sobre... Mas todos nós, na verdade, não temos uma grande relação com essa ideia de exigência democrática e de democracia exigente, que é uma coisa que a ciência política já descobriu há muitos anos. E, portanto, nós todos, enquanto sociedade civil, não somos um grande exemplo em Portugal na forma como exercemos os nossos direitos face aos atores políticos. Limitamos a ir votar de 4 em 4 anos, em regra. Os graus de abstenção são aqueles que são conhecidos e o divórcio dos portugueses com a política, dos portugueses em geral com a política é conhecido. Ora, estes jovens, para lá de alguma ingenuidade discursiva e de objetivos, digamos assim, no que diz respeito àquela ideia de exigirem a demissão imediata do secretário de Estado da Economia, não percebo bem porque o da Economia...
É relação direta.
Exato. Pode-se encontrar alguma relação. Enfim, Costa e Silva é um homem que vem dos petróleos, digamos assim, do mundo dos petróleos, da Partex, etc. Mas não é uma pessoa propriamente muito ativa, não é conhecido pelo seu discurso contra a transição climática. Não tem sequer, nunca lhe ouvi uma palavra que pudesse ser mais negativa nessa perspectiva. Mas, portanto, pondo tudo isso de lado, acho que foi muito interessante que tenham tomado esta iniciativa, que tenham dado este grito e que sintam necessidade de participar nesta discussão e ser atores desta discussão. Tem muito a ver com o futuro deles também e, portanto, acho que foi um sinal muito interessante da parte daquilo que eu chamo de sociedade civil, que é, de facto, um dos grandes déficits da democracia portuguesa a todos os níveis e não apenas dos jovens, nós próprios, quando hoje, no meu ponto de vista e naquela área em que eu mais diretamente trabalho, quando vejo passar aos meus olhos todo o processo, por exemplo, relacionado com a questão da contratação pública, que é uma coisa um bocado esotérica, desde 2008 para cá, que eu, enfim, comecei a falar muito nisso, por força da minha formação jurídica, digamos assim, e senti-me um pouco a bradar no deserto, porque as pessoas não percebiam o que é que aquilo queria dizer, a contratação pública, os ajustes diretos, etc. E um movimento feito em nome da transparência que, na verdade, depois triplicava, quintuplicava os ajustes diretos e, portanto, que é a origem de todos estes escândalos sucessivos de... Não é só o caso de Miguel Alves. Nós temos, há alguns anos esta parte, temos uma sucessão interminável de processos relacionados com este universo, que são um dos maiores pântanos, digamos assim, do meu ponto de vista, do sistema político. É o sistema político, agora tivemos o Miguel Alves, a seguir temos em redor da Câmara de Lisboa 12 processos que levantam questões muito parecidas. No país inteiro temos a Operação Teia e a Operação Éter, que têm basicamente todo o aparelho autárquico do PS no Porto, afundado numa lógica clientelar, mas tudo isto passa à frente dos nossos olhos e nós praticamente não temos opinião sobre isto. Nós, enquanto sociedade civil, nós não nos indignamos e não percebemos que o nosso silêncio e a nossa omissão em matérias desta natureza prejudica, por exemplo, as condições em que do Serviço Nacional de Saúde, as condições financeiras do Serviço Nacional de Saúde, é em si um fator de profunda desigualdade. Portanto, é preciso mais indignação, é preciso mais combate, é preciso mais revolta perante a forma como, no fundo, algumas coisas da vida política hoje passam, são feitas.
E, portanto, nota positiva para estes jovens.
Nota muito positiva, simbolicamente, para voltar, exatamente.
Esta situação. Raquel, volto a ti para falar de Carlos Costa. O ex-governador do Banco de Portugal volta aqui à ribalta com um livro que vai lançar sobre os anos em que liderou o Banco de Portugal e que já está a dar polémica com o primeiro-ministro António Costa.
É verdade, Miguel, mas antes disso, só muito rapidamente, deixa-me falar de escrutínio, e esta semana foi uma semana muito positiva no que toca a escrutínio e ao jornalismo cumprir o seu papel em todas as frentes, como é o lema na CNN de Portugal. Agora, ainda sobre esta contestação dos estudantes, deixa-me só fazer aqui uma nota lateral para Rui Madeira, que é o diretor da António Arroio, que eu acho que merece um 16, por ter estado ao lado desta contestação dos alunos, dizendo que dali tinha que sair uma aprendizagem. De facto, nós somos pouco proativos não participamos nas assembleias municipais, não participamos nas assembleias de freguesia, a começar pelas reuniões de condomínio, talvez pudéssemos todos começar por aí.
Se calhar são as mais difíceis.
E não esqueçamos que os movimentos, a importância que os movimentos estudantis têm tido ao longo da história, portanto acho notável, acho redutor dizer que é uma ilusão aquilo que pedem, que são naivos, que são ingênuos nas suas reivindicações, têm todo o direito a fazê-lo e é muito salutar para todos nós que assim seja. E, portanto, acho que merecem uma nota positiva, terão esse lado de ingenuidade que é próprio da idade, ainda bem que assim é, e ainda bem que não baixam os braços, porque quem classifica esta geração de um bocadinho amorfa pode estar enganado, e eles estão, de facto, a lutar pelo futuro deles, este planeta no futuro é mais deles do que nosso, que estamos aqui agora, e portanto acho isto muito importante, e acho importante que alguém que está à frente de uma escola não os deixe ficar sozinhos, com limites, naturalmente, mas é importante que assim seja, portanto, uma nota muito positiva também para Rui Madeira, o diretor da António Arroio. Vamos agora a outro caso de escrutínio, então.
Depois de uma nota alta.
Parabéns ao Luís Rosa. Ainda ontem o ouvi no comentário na CNN Portugal falar sobre este livro, o Governador, importante, e eu aqui fico um bocadinho dividida, porque este livro quebra com um hábito que é português, que é este dever de recato a posteriori, de não se falar sobre aquilo que se passou e, portanto, que é a tradição de outras democracias, e acho importante que assim seja. Acho importante que estes atores, que estão à frente das instituições, possam falar sobre, contar aquilo que aconteceu. É importante para todos nós, é importante para o escrutínio. Acho que os historiadores certamente agradecem e, portanto, acho isto uma nota altamente positiva para Carlos Costa, que tenha tomado esta decisão, e volto a frisar, parabéns ao Carlos Rosa por eventualmente o ter convencido a fazê-lo. Agora, declarações neste livro muito significativas e muito importantes, e que põem sobretudo em causa a independência do regulador, que é uma coisa que não pode acontecer. De acordo com Carlos Costa, e no que toca a Isabel dos Santos estar à frente da administração do BIC, António Costa ter-lhe-á dito que não se pode tratar mal a filha de um presidente de um país amigo, e sabemos todos esta... enfim, este historial de proteção às elites angolanas, isto é de uma gravidade absoluta, de tal forma que temos aqui um facto inédito, que é o Primeiro-Ministro a querer pôr um processo judicial a um ex-governador do Banco de Portugal, e isto é preocupante. Agora, o que me preocupa também é porque é que Carlos Costa, na altura, não toma nenhuma atitude relativamente a isto, não sabemos qual, se demitir, se reportar ao Presidente da República, e portanto fica aqui bastante dividida entre o que é positivo, o que é sabermos aquilo que se passou, e estou desejosa de ler os outros capítulos. Já sabemos alguma coisa sobre o Banif, toda a gente quer ler o capítulo sobre o BES, e acho isso positivo, mas preocupa-me que isto seja feito à posteriori, uma vez que António Costa era Primeiro-Ministro à época e continua a ser. E, portanto, acho que fica aqui dividida entre o topo, o 20 e o 0, portanto acho que vou ficar aqui num 10.
Num 10 para dar essa oportunidade de segunda fase, que é ler o livro todo.
Ler o livro, e deixa-me só dizer que ler o livro e ouvir Carlos Costa, que é muito importante.
Eu penso que a ideia principal ficou presente, que é ouvir o ex-governador do Banco de Portugal. Agradeço à Raquel Matos Cruz e também ao Eduardo Damas por terem participado nesta edição de O Vencedor é...